Oi, eu sou a Mari.
Oi, eu sou a Aira. Hoje eu tô com muita preguiça, não vou fazer nenhuma piada.
Conversa de travesseiro.
Voltamos.
Hello, travesseiros. Olha só quem voltou sem atrasos.
Olha só, a gente tá muito podcaster.
Antes da gente começar, eu vou incluir aqui todos os áudios que foram enviados pra nós sobre
o
tema...
Que o total de um áudio deve ser.
Eu não sei.
Dos nossos 7 ouvintes.
De todo mundo que falou do episódio passado, a gente não vai comentar, só vou tocar. E aí vocês podem ouvir o episódio e fazer um diálogo entre os áudios e o episódio. Volta lá, escuta e escuta agora o áudio que as pessoas me mandaram.
Gente, olha só. Acabei de ouvir o podcast. Eu acho que esse negócio de propósito é um negócio que enfiaram na nossa cabeça porque querem que a gente acredite que nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa, pelo nosso sucesso, sabe? Enfiaram na nossa cabeça que se a gente não tem um propósito, a gente é um fracasso ou a gente não sabe o que a gente está fazendo. Se a gente não tem um propósito, a gente é fraco, a gente não tem objetivo, a gente... Enfim, fizeram a gente acreditar nisso. Quando eu era criança e adolescente, não existia isso. Não existia, simplesmente não existia esse negócio de propósito. Não se ouvia falar disso. Tudo bem, os tempos mudam e darará, as coisas evoluem. Ok, mas eu acho que nesse sentido especificamente, eu não vou falar que a culpa é do capitalismo, mas a culpa é do neoliberalismo, né? O neoliberalismo faz a gente acreditar que a gente é o único responsável pelo nosso sucesso e pela nossa carreira e pela nossa felicidade. E vai lá e faz e acontece, e você é foda, você pode, é só você querer, e se você não conseguiu porque você não quis o suficiente... E tarará, aí dá aquela esbarrada na meritocracia, sabe? Eu acho que o sentido de propósito que a gente tem no inconsciente coletivo é esse. É de que você tem que saber o que você está fazendo, porque senão você não presta, você é um zero à esquerda, você não tem sucesso, você é coitado, é um fracassado, é um loser e não sei o quê, sabe? Então eu fico muito puta com isso de... E aí eu ouvi a Mari falar que eu não sei o meu propósito. Ai, meu Deus, e agora? Meu anjo, tá tudo bem. Você não tem que ter um propósito. Para. Não interessa se o Cortella diz que você tem que ter. Não tem que ter. Por que você tem que ter um propósito? Fala pra mim, por quê? Hã? Não tem que ter.
Mario e Airo.
Você nem vai ouvir o que eles disseram?
Calma, não, deixa eu fazer um... Aqui é a Júlia, porque nossa voz é igual, né? Invadi aqui o celular, porque eu perguntei, mãe, o que você achou do episódio, do Conversa de Travesseiro? Aí ela mostrou os áudios dela. E aí eu queria dizer que eu acho a mesma coisa. Então não tem por que eu gravar outro áudio. Só queria complementar que a galera fica falando que... Ah, eu não sou feliz porque não tem... Você não é feliz porque você não tem propósito, não sei o quê, blá, blá. Não, você não é feliz porque a gente tá no caos político e na decadência do capitalismo. E é isso. Não é porque você não tem propósito, entendeu? E eu concordo com tudo que ela falou. Perfeita, maravilhosa.
Manda no grupo do Telegram. Aproveita e entra no grupo do Telegram, por favor. A gente gosta de trocar ideias sobre as coisas que a gente fala. Porque eu sei que você tá aí do outro lado querendo falar com a gente. E falando, não, vocês estão falando merda. Ou concordo com vocês. Então, vem pro grupo do Telegram que a gente consegue conversar mais.
Se não quiser conversar, só manda na DM que você gosta da gente, que a gente já vai ficar feliz.
A gente adora biscoito. A gente é artista, artista gosta de ser o quê? Biscoito.
Elogiado.
Biscoitado.
Eles são podcasters, tem que elogiar eles o tempo inteiro, senão eles morrem.
Eles morrem.
O tema de hoje é...
Quem tá conseguindo produzir alguma coisa aí?
Nossa, acho que não é nem esse. O ponto é... Preguiça.
Não, acho que é...
E por que a gente não é permitido ter preguiça? Eu sei a resposta. Eu vou responder e o episódio vai ter 5 minutos. Não, brincadeira. Não, a questão é ócio, preguiça. E por que a gente tá nessa loucura de que não é permitido descansar?
Olha, não, primeiro, eu tenho que dizer aqui que eu como... Nós, vocês podem ver que a gente pulou alguns dias do podcast e tal. Todo mundo que eu conheço está tendo problemas
em viver
e em produzir coisas, em se ter... O processo criativo está comprometido, certo? As pessoas que criam, que escrevem, que, enfim, criadores de conteúdo e tal. Tá com problema de fazer isso. Por quê? Porque pra criar, a gente tem que ter...
Ócio.
E ninguém tá tendo ócio ao mesmo tempo que tem ócio. Então, o que que tá acontecendo?
Não tem ócio criativo.
Não tem
Na
ócio...
verdade, eu acho que a gente não tem ócio. A gente tem cansaço e necessidade de descanso.
Então, mas o que que tá acontecendo?
Isso não necessariamente
a gente tá
é ócio.
Trabalhando mais. E aí, a gente fica muito estressado e muito cansado com rotina. Porque, assim... A gente que tá em casa, pelo menos, que a gente pode trabalhar de casa. É uma rotina doida.
Uhum.
E aí, quando você fica sem fazer nada, você não tem energia pra nada.
Sim. Ao mesmo tempo que
você fica culpado que você não está fazendo nada.
A culpa eu atribuo a uma coisa que é bom, a culpa de não fazer nada existe e sempre existiu. E sempre vai existir, eu acho. E esse é um tema que a gente vai falar. Mas acho que a questão é, quando a gente trabalha fora de casa... Você perde um tempo pra
se deslocar
e reunião e tal. E quando você trabalha em casa, eu acho que as pessoas que trabalham fora têm a expectativa de que vão ter mais tempo, logo vão poder fazer mais coisas. Isso não é verdade.
Não é verdade porque quando você tá trabalhando de casa, você trabalha mais. Porque
você tem mais coisa pra fazer.
Não, primeiro, você tem mais coisa pra fazer, pois você tem a rotina da casa. Então você precisa comer. Pra comer, você precisa se planejar, cozinhar. Lavar a sujeira que você fez.
Ou pedir iFood todo dia.
Ou pedir iFood e gastar dinheiro todo dia.
Patrocina mais.
Que seja. Você gasta um tempo de fazer as suas coisas. Você tem que limpar a sua casa. Você precisa fazer outras coisas. Além disso, todo o tempo do deslocamento que você provavelmente gastava, você não gasta mais e aí você faz o quê? Trabalha nesse momento. Então, todo mundo que eu conheço, pelo menos na empresa que eu trabalho, fala, eu preciso me controlar pra almoçar. Porque senão eu almoço na frente do computador. Senão, eu esqueço do horário. Não é que, sei lá, parece que você está em casa. E aí tem uma frase muito boa que é... Não tá todo mundo trabalhando de casa, tá todo mundo morando no trabalho, né?
É isso.
Exato.
Nossa, sim, exato. Porque é isso, você tá constantemente... não só trabalhando, mas quando você não tá trabalhando, você tá pensando no trabalho. Você não tem uma diferenciação física, né?
Física do lugar, né?
Deixa os problemas do trabalho no trabalho. Não dá, eu tô trabalhando deitado na cama.
Isso talvez seja um pouco white people problem das pessoas que estão trabalhando de casa e tudo mais. Mas o que a gente quer dizer é, o estresse dessa situação, e inclusive se você tá trabalhando fora de casa, você também tem muito estresse, porque você precisa ir... deslocar e você ainda está vivendo no Brasil que estamos vivendo e se preocupando com as coisas que estamos preocupando.
Exato.
Mais ainda, inclusive, porque você está se expondo todos os dias. Onde fica o ócio criativo aí? Não tem, né?
Primeiro que eu acho que a gente não tem descanso, né? Eu acho que eu atribuo não ter descanso a alguns caminhos. O primeiro deles é... Olha eu já criticando o capitalismo no começo. Mas a gente está tendo um desmonte do trabalho CLT. Né, do trabalho formal, do horário pra entrar, horário pra sair, do bater o ponto. Esse desmonte tira os limites do trabalho, das obrigações do trabalho. Claro, por exemplo, você tem um horário de trabalho.
Eu não tenho.
Eu não tenho, as pessoas que trabalham comigo não têm. Meus clientes deveriam ter, mas como os clientes deles não têm... Sabe, gera um bololô de que o WhatsApp virou ferramenta de trabalho, não tem mais horário indisponível. Se você demora pra responder no WhatsApp, você já tá deixando de responder o seu cliente, mesmo que seja meia-noite. Cria essa loucura de não ter mais limite de trabalho, ferramenta de trabalho, momento de trabalho. Isso é, pra mim, o desmonte da CLT. E quando você joga isso num home office, piorou. Porque você jogou dentro de casa... Você tirou da sua mão a única limitação de trabalho que era um espaço.
E aí tá todo mundo cansado, né? Exausto.
Isso.
Exaurido. E
sem tempo de descansar.
Sem tempo de descansar.
Com qualidade.
E aí, no momento que você tem esse tempo de descansar, você se sente culpado porque você não tá fazendo nada. Porque você deveria estar fazendo alguma coisa. Você poderia estar trabalhando. Você poderia estar lendo aquele livro.
Fazendo
aquele
exercício. Você poderia
estar fazendo aquele curso de liderança. Você podia estar fazendo curso de inteligência emocional. Você poderia estar aprendendo um novo idioma.
Queria aprender russo.
Porque olha todo esse tempo que você tem, mas você não consegue.
Porque você está assistindo Big Brother.
Mas Big Brother é um ótimo remédio pra não fazer nada, porque aí você não fica culpado de não fazer nada. Eu tô sentado, tô vendo Big Brother.
Então, entendeu? Mas assim, por exemplo, eu acho que sim. Eu acho que o entretenimento, de forma geral, tem a função de ocupar o descanso na ilusão de função. Ou seja...
Que? Ninguém entendeu nada.
O entretenimento tá aqui pra ocupar os nossos momentos de descanso, pra dar a impressão de que a gente tá fazendo alguma coisa. Então, quando
na
você
verdade,
tá assistindo...
o entretenimento é pra você parar de pensar.
Então, mas você ter o momento de não pensar... Assim, quantas pessoas no mundo deitam olhando pro teto por 3 horas?
Ninguém.
Sabe quem faz isso? Quem tá meditando, porque isso é uma meditação já. Então, não existe o ócio mais. O ócio foi banido da nossa sociedade, porque
quando
o ócio...
Quando você tá fazendo nada, você tá fazendo alguma coisa.
É isso, quando você tá não tá... O que, pra você, quando você não tá fazendo nada, o que você tá fazendo?
Não
assistindo
tem nenhum
TV.
Momento que eu não tô fazendo nada. É
tá
só
lendo
o momento
livro.
Do Big Brother.
Você tá vendo? Não, mas você tá assistindo TV, entendeu? Você tá assistindo Big Brother.
Mas eu tô assistindo Big Brother e eu não tô pensando em nada.
Mas você está fazendo alguma coisa.
Sim.
O ócio, a definição do ócio é não fazer nada.
Sim.
É estar
e assim,
sem pensar em nada, sem fazer nada com a cabeça vazia. E isso vai te dar aquele bode, aquela coisa de criação e vai surgir
sim.
algo.
Pra você, por exemplo, eu como... Não vou falar escritora, pois não escrevo nada
escritora,
desde o
sim.
começo. Mas como uma pessoa que escreve...
Escritora.
Pra escrever, eu preciso do bode. Preciso
mas não
sentir
precisa de
body.
Caneta? Body?
É um
você escreve com body? Não é vegano, não é sustentável, não vou provar. Luísa Mel!
Mas é... Eu preciso daquele body, daquela sensação de, tipo... Preciso de tempo e nada pra fazer. E... Pensa, e, tipo, tempo pra fazer nada pros pensamentos virem, entendeu?
Uhum.
E não existe mais. E, assim, não. Desde o começo do ano, eu... Ó, eu tenho uma newsletter que era pra ser quinzenal, certo?
Igual
certo.
Esse podcast.
Eu parei de escrever no final do ano passado, no Natal, sei lá. Acabou o ano novo, acabou. Parei pro final do ano. E eu não consegui voltar desde então. E a gente tá em maio.
Aham, uhum, mas por quê? Você não tem ócio. E o momento que você teria ócio, você tá assistindo o Big Brother. Não tô culpando o Big Brother em si, porque se não fosse o Big Brother, ia ser outra coisa.
Não, sim, mas eu acho que eu não tenho o momento do ócio. E... Quando eu tenho as coisas... Eu tô tão cansada...
Você tá descansando.
Eu tô tão exaurida, assim, tipo, que a cabeça simplesmente não consegue criar.
É.
Tipo, não
você não
consegue.
Tá em ócio, você tá descansando, que não é o ócio,
é,
né?
Exato,
o descanso não é o ócio. Então é isso, tipo... eu acho que é essa a questão do ócio criativo que não existe mais, porque não existe mais o ócio. Porque ou você tá descansando, porque você está podre, ou você está ocupando o momento que seria do ócio se distraindo. Com algum entretenimento.
Com
e acho que.
O Instagram.
O Instagram. E aí tem toda a questão, por exemplo, os videogames, né? Tipo, o videogame, você tá sem pensar em nada, deitado no sofá, sentado na cadeira, mas você tá fazendo coisas, você tá passando etapas.
Sim.
Inclusive, tem um estudo, sei lá, o que chama. Que chama gamificação. Que é essa ideia de passar etapas. Então, por exemplo, eu tenho um smartwatch. O smartwatch me diz quantos passos eu tenho que dar no dia. E ele me mostra um gráfico e eu falo, putz, você precisa dar só mais um pouquinho pra terminar...
Essa fase.
Essa fase, é isso. A gamificação é exatamente isso. Você tem as etapas e as fases pra ir vencendo. E todos os designs das coisas de entretenimento que a gente tem é assim, né? E assim, o livro é assim. O livro tem os capítulos. E você quer acabar o capítulo.
Sim.
Pra acabar o livro. Pra ler outro livro. Pra acabar outro livro. E aí você tem sempre sim. etapas pra cumprir.
Inclusive,
e isso não é ócio.
Eu percebi, lendo no Kindle...
Nossa,
que...
desesperador.
Não é desesperador. Que.
Não, é desesperador aquele... perceber isso.
Não, é tipo, tem no Kindle, se vocês leem pelo Kindle, embaixo tem 5 minutos para acabar o capítulo. Aí você vai lendo e aquele negócio vai diminuindo. Você não quer parar até se acabar.
Uhum.
E aí eu percebi que agora eu tenho um novo perfil de leitura que eu gosto de. Livros grandes, mas com capítulos curtos.
Uhum.
Porque você tem a sensação de que você tá avançando mais, né?
Sim.
É muito bizarro isso.
É.
E aí você fica, tipo...
Tá passando mais fases.
Ah, eu preciso terminar. Aí quando vem um capítulo de 18 minutos, você fala, puta, 18
minutos? Puta,
eu
não vou começar a ler, porque eu não tenho 18 minutos.
Exato.
Mas
é tipo ver um vídeo de 18 minutos.
Sim.
Ninguém vê.
É igual ver filme. Ah, não vou ver filme de 3 horas, mas eu vou passar
vou
6 horas vendo série.
De meia hora, um
tipo,
episódio de meia
qual
hora.
Qual a lógica?
Sim. Mas eu sou essa pessoa.
É, mas eu penso isso. Então, tipo, no... a gente quebrou nosso dia em trabalho. Do trabalho, a gente tem o entretenimento, a distração. e o descanso. E o ócio não cabe mais. E aí, no momento que eu acho que a gente sente que deveria ter o ócio, que é no fim de semana, quando você tá preso em casa sem poder sair, sua cabeça não consegue entrar no ócio, porque você tá tão ansioso e com medo,
e
se
que
cobrando,
faxina,
e fazendo faxina, e limpando, e limpando a casa, e comprando comida. E aí você não consegue desligar da vida pra pensar na arte, na criação. Sim. Nesse momento do ócio. E aí, por exemplo, onde eu fiquei muito louco, porque eu tive um sábado que eu não fiz nada.
Sim, teve isso.
Só que eu fiquei...
Tá, ele não fez nada e estava sozinho, porque eu estava com...
Então eu não fiz nada, estava sozinho.
Isso.
E eu fiquei o dia inteiro jogando videogame, que foi ótimo, porque eu estava realmente muito estressado. Passei por uma semana muito estressante de trabalho, muita coisa para fazer, não consegui descansar durante a semana. Então, eu peguei o sábado pra descansar. E por descansar, pra mim, que sou uma pessoa ansiosa, eu preciso estar fazendo alguma coisa.
Sim.
Eu não consigo ter ócio criativo. Pra mim é muito massacrante não fazer nada. Porque eu me cobro. Então, mesmo eu fiquei deitado jogando videogame o dia inteiro, eu tive vários momentos que eu levantei pra
fazer
alguma coisa. Falei, não vou fazer. Eu me obriguei a não fazer. Então, aí eu fiquei me sentindo culpado porque eu não fiz exercício, porque eu não tava estudando, porque eu não tava escrevendo, porque eu não tava criando, porque eu não tava fazendo roteiro. Eu tava só jogando videogame, que era uma coisa que eu queria, porque essa era a porra do jogo que eu queria muito jogar. E aí, só que eu fiz no fim do dia, que eu tava descansado, fiz exercício e trabalhei. Ou seja, eu não consegui descansar, de fato. Eu me senti culpado por estar descansando.
Eu percebi que eu não consigo criar porque eu não fico sozinha.
Ah, você quer me dizer alguma coisa?
Não, mas é verdade. Em que momento eu tô sozinha?
Não, tudo bem, tô indo.
E pra criar?
Já entendi, tô pegando minha mala.
Não. Você
quer terminar comigo? Tem jeito mais bonito.
Eu quero terminar com você. Eu amo não ficar sozinha, mas ficar sozinha é importante pro ócio. Por exemplo, você teve um dia todo sozinho.
Uhum.
Quando eu tenho isso? Eu não tenho isso, basicamente, porque a gente tá, ou a lista tá aqui.
Sim.
E, tipo, não.
E quando
não
a gente tá em dois, a gente não tá no ócio.
A gente não tá sozinho.
Exato.
Não, a gente não tá sozinho, a gente tá fazendo companhia um pro outro.
Sim.
Então, tem ficado difícil, eu acho que. E quando, ano passado, por exemplo, foi um ano que eu criei bastante e tava igual, assim, basicamente. Uhum. Tava até pior.
Só que tinha mais
mas
coisas que
tinha
te
mais
moviam.
Mais coisas que me moviam e eu tinha mais um sentimento de solidão, talvez.
Sim.
E aí você falou que você ficou o dia todo sozinho, que você ficou ocupado de não fazer o que a gente fica pensando. Se eu não tô trabalhando, não tô fazendo não sei o quê. Isso, talvez, vocês já ouviram falar de FOMO.
Uhum.
Fear of Missing Out.
O medo de perder as coisas.
Medo de perder as coisas. Isso talvez seja um tipo de FOMO.
Com certeza.
Porque você tá vendo... Por
é
exemplo,
um
se você
FOMO.
Entra no LinkedIn... Ai, o LinkedIn é uma terra horrível de se viver. Se você entra no LinkedIn, você vê todo mundo fazendo tudo. Tá? Profissionalmente falando. Eu odeio o LinkedIn. Todo mundo fazendo tudo profissionalmente falando. Você entra no Instagram, tá todo mundo no bar, mesmo não podendo. Tá todo mundo em Morro de São Paulo. Tá todo mundo
na Bahia
tudo.
Tirando foto com biquíni enfiado no cu.
Mas, tá todo mundo fazendo alguma coisa ou sendo alguma coisa.
Sendo feliz, principalmente.
Sendo feliz, principalmente.
Ou criando conteúdo.
Então, você se sente na obrigação de fazer isso. De estar fazendo alguma coisa. E aí, você se sente culpado de não estar fazendo nada. Tipo, eu gostaria de estar aqui curtindo a minha preguiça. Mas eu não devia. Mas, na verdade, devia.
Tá, agora eu vou abrir aqui um parênteses histórico.
Ah, lá vem.
Tem um culpado para a preguiça ser...
A religião.
Um pecado.
A
preguiça não é um pecado?
A preguiça é um pecado. Não,
there you go.
Pecados.
Então você não pode não fazer nada, porque não fazer nada é uma coisa preguiçosa. Você tem que estar sempre fazendo.
Você tem que estar sempre fazendo e entrando no paradoxo do trabalho. Coisa do trabalho, não é paradoxo. Não é a palavra que eu ia falar. Negócio do trabalho. A religião também diz que o trabalho dignifica o homem.
Mas sabe quando isso aconteceu? Olha só, a base histórica. Posso estar errado, porque eu não tô com as minhas anotações aqui. Mas antes, no período medieval, por exemplo, lá atrás, né, no feudalismo, o trabalho não dignificava o homem. O trabalho fazia parte... Você tinha que trabalhar, o senhor feudal era...
Você tinha tributos
o dono
pra
do
pagar.
Então, você trabalhava pra você e pra pagar o tributo, acabou.
Uhum.
Só que aí, quando isso muda, a igreja muda o discurso. O trabalho era antes atrelado a um castigo.
Sim.
O trabalho era um castigo. Você tinha que trabalhar, era o seu castigo. Pra pagar o tributo, você tem que trabalhar. E aí, depois que isso mudou e aí começou a entrar o capitalismo, tadam, o trabalho é dignificado. Quem trabalha é bom, Deus gosta. Deus ajuda quem cedo madruga.
Deus
gosta do trabalho. O trabalho dignifica o homem. A preguiça é um pegado capital. E aí você se sente na obrigação moral e religiosa de trabalhar
e
sempre.
E aí entra, se a gente parar pra pensar, uma coisa que a gente falou um pouco no episódio anterior é que a gente põe o trabalho no centro da nossa vida e tudo que é pra trabalho se justifica.
Uhum.
Então, ah, eu não posso sair de casa porque estamos em pandemia, mas pra trabalhar eu posso.
Ah, é lógico.
Então a gente se indigna vendo a galera, sei lá, se divertir, porque de fato agora não é momento, mas assim.
Uhum.
Mas pro trabalho a gente não se indigna.
Sim, porque né? Precisa.
Porque precisa.
Porque de fato
não,
precisa.
De fato precisa. Uhum. Pra sobreviver precisa.
É justificável.
Mas é justificável a pessoa se expor pra trabalhar.
Sim.
Mas se expor pro lazer, não.
Exato.
Entendeu?
E tem uma outra problemática somada a essa, que é a questão de. A gente tá num lugar, e também acho que por conta da diluição da CLT e da questão das redes sociais e todo mundo, entre aspas, poder criar e ganhar, de todos os seus hobbies tem que virar o seu trabalho. Então você nunca tá trabalhando. E você nunca tá descansando, porque na hora que você tá trabalhando pra alguém, pra uma empresa. Na hora que você tá descansando, você vai fazer seu hobby e agora seu hobby tem que ser profissionalizável. Então, você gosta muito de escrever, então você tem que virar escritora. E largar o seu trabalho pra virar escritora.
Deus me livre, eu não ia conseguir.
Então, mas assim, tipo, por que eu não posso simplesmente gostar de escrever?
Mas eu já pensei muito sobre isso. Tipo, eu gosto de escrever e eu gosto de escrever no meu tempo. Se eu fosse obrigada a escrever, tipo, você tem que me entregar tal coisa, tal dia, eu ia odiar escrever.
Exato,
entendeu?
Porque esse é seu trabalho. Mas
então,
é seu hobby.
Que falo, né? Tipo, se você trabalha com o que você ama, você não ama mais nada na vida. Porque
exato.
Você começa
em vez
a odiar.
Em vez de você... tipo, as pessoas
nunca
falam...
Nunca mais vai trabalhar. Você nunca mais vai amar nada na vida.
Exato. Porque é isso. Todo seu hobby tem que ser profissionalizável.
Sim.
E aí tem... Nossa, eu vi uma propaganda uma vez que eu achei muito, em termos de marketing, muito genial. No termos pessoal, eu fiquei muito triste... Que era, tipo, era uma propaganda de site, de fazer site. E aí, basicamente, era falando, faça o seu trabalho das 6 às 9, virar o seu trabalho das 9 às 6. Faça o seu trabalho além do seu trabalho, substituir o seu trabalho.
Uhum.
Mas, assim, quando e se você conseguir fazer isso acontecer, o que, que você vai fazer no seu resto do tempo? Você não vai parar de trabalhar, entendeu? Você vai ter outro hobby que você vai ter que profissionalizar. Ou você vai estender o seu horário de trabalho, porque já que é seu hobby, você pode trabalhar 12 horas por dia.
Sim.
Aí você entra na glamorização do workaholic, do viciado em trabalho, que, ai, que legal que ele trabalha 12 horas.
É.
A agência de publicidade, que acha muito legal virar à noite dando uma pizza pros filhos da puta,
pizza.
Criar uma peça de publicidade, um outdoor que tem que sair no dia seguinte... E só aconteceu isso porque alguém esqueceu de falar no dia certo que tinha que criar um negócio, sabe?
Não, eu acho que aqui a gente tem duas visões. Duas visões não. Duas pessoas diferentes. Você trabalha com o que você gosta. Não tô dizendo que eu não trabalho com o que eu gosto. Hoje eu gosto do meu trabalho, mas eu já tive muitas crises.
Sim.
Eu tenho meus hobbies muito separados do meu trabalho. Uhum. Do meu trabalho.
Eu não tenho.
Você não tem. O seu hobby é o seu trabalho.
É. Agora eu tenho videogame.
Sim, e aí, tipo, quando eu descobri, pra mim isso já foi uma crise muito grande, a gente já falou disso aqui, eu acho, já foi uma crise muito grande, mas quando eu entendi que eu não precisava, tipo, profissionalizar meu hobby,
sim,
que eu não queria fazer isso, pra mim foi meu libertador. Então, tipo, qual que é o propósito do meu trabalho? O propósito do meu trabalho é pagar minhas contas e possibilitar que eu tenha um hobby.
Exatamente.
Sabe? Então, tipo, você usa o capitalismo...
Você falou uma coisa muito... muito
entre muitas aspas, porque você ainda é cadelinha do capitalismo, porém, você não...
Mas é isso, você tem que ganhar mais dinheiro nas suas horas trabalhando pra você poder ficar horas sem trabalhar. Ou seja, todas as nossas horas custam.
Aham. Uhum. Né?
Estar vivo,
seu tempo, né?
Estar vivo custa.
É.
Então, eu preciso vender caro o meu tempo pra vender menos tempo, pra ter mais tempo pra fazer coisas que não me dão dinheiro.
Sim.
Só que isso não é possível no
não
capitalismo.
É possível.
Então, você tem que, no momento que você tá fazendo coisa que não te dá dinheiro, fazer dinheiro com isso que você tá fazendo.
Sim.
Ou seja, você tem que estar fazendo dinheiro 24 horas por dia, ganhando dinheiro dormindo.
O Mujica, o Pepe Mujica, fala isso, né? Fala, tipo, Você tem que saber... Eu não sei exatamente as palavras dele, tá? Mas quando eu li o livro, ele falava mais ou menos isso. Que era, tipo... Tudo que você compra, você tem que entender que é o seu tempo. Que... Quanto custou do seu tempo?
Sim.
Então, tipo... Isso aqui, eu trabalhei X horas pra conseguir comprar isso. Então, você tá vendendo seu tempo, não é o seu dinheiro, né? Tipo,
sim.
Que você...
É, uma coisa que quando você vira freela, você aprende a fazer logo, que é o quanto custa a sua hora de trabalho. Só porque você tem que calcular quantas horas você vai trabalhar no dia,
sim,
quanto custa a sua vida.
Mas não na questão de dinheiro, mas
não,
assim,
sei, mas é isso.
Eu comprei isso aqui, eu vendi meu tempo de vida.
É isso. O seu trabalho é seu tempo de vida.
Eu vendi meu tempo de vida pra conseguir comprar esse carro. Pra
sim.
conseguir, tipo, comprar isso aqui, entendeu? Quando
e não deveria ser muito confuso pensar nisso, porque, tudo bem, lá atrás, quando você comprava só comida... Era palpável, né? Eu tô te dando uma maçã e você tá me dando uma banana. Não é comprar, né? Isso é escambo. O que você tá fazendo escambo é palpável, né? Eu tirei isso aqui do meu trabalho, da terra que eu fui lá e colhi. E vou te dar e você vai me dar o que você fez. Então eu tô trocando a minha maçã pela sua banana.
Sim.
Quando vira troca financeira, então eu vou trabalhar pra ganhar dinheiro. Tô trocando meu tempo por dinheiro pra trocar o dinheiro por produto. É um pouco mais... Mais difícil de entender, mas faz sentido. Mas quando a gente entra na questão de serviço, e agora que a gente pode comprar experiências, isso é muito mais louco. Porque é isso, por exemplo, eu posso comprar 2 horas do seu tempo pra você me dar uma consultoria.
Sim.
Eu tô literalmente comprando o seu tempo.
Uhum.
Né? Ou eu posso comprar um dia num parque de diversões. Então quando você vai lá e paga R$120 pra entrar num parque de diversões... Você não tá pagando 12 brinquedos que você vai andar. Você tá pagando um dia no parque. Você pode não andar em nenhum brinquedo, você vai pagar a mesma coisa. Né? Então a gente troca o dinheiro por experiência, que nada mais é do que um tempo fazendo alguma coisa.
Exato.
Então é muito mais... Seria muito mais fácil a gente pensar nessa relação tempo-dinheiro. Mas o problema de pensar nisso é... Você vai entender que o seu tempo vale menos do que o tempo de quem tem muito dinheiro. E isso é revoltante.
É revoltante.
Então assim, por que que uma pessoa pobre tem que trabalhar 13 horas por dia... Pra ganhar menos do que uma pessoa rica que trabalha 2.
Exato.
Bem menos, provavelmente.
Bem menos, é.
Então é isso. A hora homem ali, né? A mais-valia e esse problema todo que o capitalismo envolve, faz você desligar uma coisa da outra. E aí faz você pensar nisso. Você tem que trabalhar com o que você ama. Não tem. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar por quê? Por que eu tenho que trabalhar? Porque eu tenho que viver,
eu tenho
preciso
que viver,
comer.
Preciso comer, exato. É igual aquela pergunta, né? Tem até aqueles memes, tipo... Porque, em entrevista de emprego, por que você quer trabalhar na nossa empresa? Porque eu preciso comer. A minha resposta é porque eu preciso pagar
boleto
e comer. Tipo,
sim.
Se você gosta do que você faz, é um a mais. Mas, tipo, também pode ser a sua...
Sim. É isso, porque assim, na verdade, vamos supor, um artista plástico. O cara pinta um quadro. Ele tá... Quando você compra o quadro dele, você tá comprando o tempo que ele pintou aquele quadro, o tempo que ele pensou naquele quadro...
E o material que ele usou.
O material que ele usou e todo o tempo de estudo que ele teve na vida, né?
Sim.
Então, quando você tá falando de arte, que você tá falando do ócio, você compra o tempo ocioso do artista, que ele teve que ter a criatividade pra pintar aquele quadro.
Sim.
E aí quando você vira pra ele e fala, mas você é só um pintor, por que você não pinta pra mim e eu divulgo o seu quadro? Porque custa dinheiro estar vivo e ter o ócio. Eu preciso ter o ócio para criar meu quadro.
Sim.
Então, a pessoa que consegue ter o dinheiro para ter o ócio, para criar uma coisa, é um puta privilegiado. Porque num mundo onde você tem que trabalhar 24 horas por dia, você não tem ócio. Você tem que comprar seu ócio.
Sim.
Né? Você tem que ter dinheiro suficiente para naquele período você bloquear a sua agenda de trabalho. Esse momento eu estou ocioso.
Exato.
Né? E isso é muito louco, porque assim, tipo, a gente mal e mal vai ter tempo de descanso, imagina de ócio agora, e é muito, muito complicado, né? E tem uma coisa muito, eu fiz um curso da Flávia Gazi, maravilhoso.
Maravilhosa essa mulher.
Eu fiz um curso de estudos do imaginário, que nada mais é do que foi um psicólogo, acho que fez a primeira teoria, e depois um antropólogo adaptou, que é estudar como funciona o nosso imaginário, como a gente vê as imagens e
como
imagina os significados.
No nosso...
Então, assim, nada mais é do que o Google da imaginação, assim, né? Tipo, por que que quando eu vejo uma maçã eu atribuo ao pecado? Porque ela já foi representada de X formas. E aí tem no imaginário suas categorias, né? Diurnas, noturnas e tal. E é engraçado porque tem... Quando ela fala da morte, da imagem da morte, ela fala de um exemplo muito bom, que é quando você não faz nada, você está morto para o dia. Tipo, você está morto para a utilidade, você foi inútil. E inutilidade é morte. Uhum. A vida é ação, é criar, é produzir. Então, quando você fala, tipo, ah, hoje eu fui inútil ao meu país, hoje eu morri pro meu país, entendeu? Tipo, Sim. Hoje eu não fiz nada. Porra, não fazer nada, às vezes é isso. Ah, hoje eu não fiz nada. O que, que você fez hoje? Vamos listar na prática. Ah, eu cozinhei, eu fiz exercício, eu comi, eu corri. Não, você fez coisa pra caralho. Você só não fez nada pro capital, entendeu?
Exato, mas aí você classifica isso como nada.
Exato. Então, você só tá fazendo coisas quando você tá trabalhando. Se você não tá trabalhando, você é preguiçoso. Mas isso não é verdade.
Você é pecador.
Exato. Então, assim, se você não trabalha, você é preguiçoso, você tá se sentindo culpado. E a culpa é um sentimento cristão. Né? E aí a culpa de não trabalhar é porque você está fazendo um pecado da preguiça.
Sim.
Quando na realidade não, você só está descansando porque você trabalhou que nem um fela de uma...
Exato. Resumindo, descansar, tá liberado descansar.
E mais do que descansar, tá liberado depois do descanso continuar sem fazer nada.
E também tá liberado não ter cabeça pra fazer nada, porque a gente tá vivendo caos. Então, tem dia... que você vai estar super produtivo e tem dia que você não vai conseguir tirar a caneta do lugar.
Esse dia faz parte do dia produtivo, acredita.
Exato. Porque sua cabeça tá...
E ninguém precisa escrever a grande obra de arte durante a pandemia.
Exato.
Ninguém precisa ser os Cervantes da pandemia.
Espero que a pandemia não dure 20 anos, porque a gente vai ficar 20 anos sem grana. É isso, eu tô aqui na luta, espero que um dia eu consiga voltar a escrever, porque tá bem difícil. Mas é isso, mais algum ponto?
Não, tô com preguiça de pensar em mais coisas.
Tô com preguiça agora, a gente precisa descansar.
Então agora vamos para o quadro Pergunta.
Pergunta aleatória. Vou ler uma aqui que mandaram.
E se você tiver uma, mande para nós.
Mande para nós, pode ser no grupo do Telegram,
caixa postal.
Pode ser no Instagram, tá bom? O que você faria se ficasse invisível por 24 horas?
Ia descansar sem me sentir culpado. Não,
sim.
Brincadeira.
Se eu ficasse invisível, nossa.
O Airo de 12 anos responde entrar no vestiário pra ver as pessoas peladas.
O Airo tem alguma coisa com nudez.
Eu gosto. Mas o Airo de 30 não, eu preciso pensar melhor.
Nossa, eu acho que eu... Se eu ficasse invisível, eu não sei.
Eu acho que eu ia, tipo, sei lá...
Nossa, eu ia descansar, real, assim. Real
mesmo.
Nossa,
eu pensei, eu ia, tipo, tentar entrar num cofre de um banco e roubar todo o dinheiro.
Nossa, eu pensei em duas coisas. Eu pensei em descansar e eu pensei em roubar alguma coisa.
Sim, entrar num banco e roubar dinheiro, sabe? Ninguém ia saber que eu ia estar invisível.
Fazer uma casa de papel.
As notinhas voando, assim.
Fazer uma casa de papel.
Eu já sei o que eu faria se ficasse invisível 24 horas.
Ok.
Será que dá tempo? Dá. Eu ia pegar um avião e ir até Brasília.
Bebê, é o que você vai falar?
Eu ia entrar no Palácio do Planalto. E eu ia... Eu não posso... Eu ia entrar no Palácio do Planalto e eu ia dar uma festa. Eu não posso falar o que eu ia fazer, porque senão eu vou ser preso. É isso.
A gente ia dar uma festa lá no Planalto.
Deve ser muito da hora o Palácio do Planalto. Deve ser bonito.
É bem bonito.
A piscina, pelo menos, é fria, que a gente sabe que ele desligou o aquecedor. Mas o resto do palácio deve ser legal de visitar. Passear. Visitar a cozinha. Gema. É, ver as emas, se elas estão tomando bastante cloroquina.
Se elas estão bicando bem.
É. Aí, de repente, dá uma passadinha na cozinha, ver se tem algum utensílio sobrando.
Não, bebê, para. Não pode
pra
falar
trazer
isso.
Pra casa.
Não pode falar isso.
É isso que eu faria se eu ficasse invisível.
Eu ia roubar alguma coisa... Nossa, o que rolou? Eu ia roubar alguma coisa ou descansar, eu ia ler uns livros, eu ia falar, nossa, me deixa em paz um pouquinho.
Se eu fosse num momento normal, talvez eu fosse no cinema e assistiria vários filmes, assim, mudando de sala.
Várias coisas pra fazer invisível, hein?
O quê?
É, isso tudo que a gente tá falando.
Mas será que quando você fica invisível, por exemplo, aí vamos por isso, comer alguma coisa, a comida, assim que entrar na minha boca vai ficar invisível também? Ou ela vai aparecer dentro da minha boca, voando?
Não, ela vai ficar invisível também. É tipo.
E se eu fizer um cocô enquanto eu tô invisível, o cocô vai sair invisível ou o cocô vai sair normal?
Não sei.
Aí tem que formular melhor as perguntas, pessoal. Qual é o fundamento da invisibilidade?
Ai, vai jato. mais chato, fala.
É isso.
É isso. Então tá bom. Então a gente volta aí alguma semana dessa, o dia que a gente conseguir criar uma outra pauta. Como se a gente tivesse pauta, né? Mas um outro assunto, a gente volta. Paciência, pois estamos todos esgotados.
Não é preguiça. E se não for, é tá preguiça. Tudo bem.
Mas pode ser que seja também, às vezes.
Às vezes é.
Às vezes é. Hoje, por exemplo, não. Ontem sim. Amanhã se, já não sei.
Se você tiver ideias de tema, mandem para nós também, por favor.
Sim, beijo, travesseiros.
Um beijito.
Boa noite.
Boa noite. Descansem.
Descansem.
Conversa de travesseiro.